Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos chegando aqui na Rádio Assembleia, frequência 96.9. Olha, para a semana que vem há uma expectativa muito grande em relação à decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. Nós vamos ter jogos da decisão do Campeonato Estadual de 2022 acontecendo no meio de semana. Agora, com um detalhe, você vê a falta de organização, de planejamento. Eu me recordo que o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, alardeou que o campeonato deste ano teria uma premiação. Primeiro falou de um carro, né? E que não se confirmou um carro para o torcedor maranhense. E depois de premiações em dinheiro, na ordem de 8, 6 e 4 mil reais. Como forma de motivar o torcedor, de levar o torcedor ao estádio, de fazer com que o torcedor maranhense reencontrasse os caminhos dos estádios de futebol, tanto da capital quanto do interior do estado. E agora a gente já parte para a final do Campeonato Maranhense de Futebol e nada disso foi feito. O campeonato que tem, à exceção de um jogo, que foi o Superclássico, Sampaio Corrêa 1, Motoclube 0, com gol anotado aos 51 minutos da etapa complementar, nós não tivemos outro público bom no Campeonato Maranhense desse ano. O que demonstra, mais uma vez, que a federação não tem nenhum tipo de preocupação com seu principal produto, que é o Campeonato Maranhense de Futebol. E assim mesmo, aquilo que divulga, que faz com que o torcedor possa acreditar, ela acaba em total descrédito porque não cumpre absolutamente nada. Eu conversei, inclusive, algumas semanas atrás com o presidente da federação e ele me disse que o carro não seria mais possível ser sorteado no Campeonato Maranhense de Futebol, porque a CBF, que vai disponibilizar, e me parece que é um Fiat Toro, não é? Ela está dando para algumas federações do Brasil, e seria disponibilizado apenas para o campeão maranhense de futebol. E eu pergunto, poxa, será que não é mais importante você acarinhar o torcedor, você utilizar mecanismos, ferramentas de marketing para atrair esse torcedor para o estádio de futebol, oferecendo a esse torcedor uma premiação no nosso futebol, que é tão carente? Nós temos uma média de público aí pífia, muito pequena, tacanha, na ordem de 600, 500 torcedores. Tivemos jogos aí com 100 e poucos torcedores, o que é um absurdo se tratando de uma competição de primeira divisão e que é valorosa. Por que que é valorosa o Campeonato Maranhense de Futebol? Porque é a única forma daquelas equipes que não disputaram ainda a Série D do Campeonato Brasileiro e outras como o Moto, que precisa ascender, é subir os degraus de divisões no futebol brasileiro. Séries D, C, B e quem sabe um dia sonhar. Nós há muito tempo estamos nessa, só de sonho, e que em alguns momentos se torna pesadelo pela incapacidade e incompetência que a gente vê ainda prevalecer no futebol do estado do Maranhão. Então, é fundamental o campeonato para várias situações. Vaga no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa do Nordeste. É um produto viável, mas infelizmente a federação não tem um departamento de marketing. Os clubes, muito trabalho de maneira superficial o marketing, e deveria ser mais abrangente, deveria ter contorno de um trabalho mais qualificado, de um trabalho mais prospectivo no futebol do estado do Maranhão, e lamentavelmente a gente não vê isso. E é por isso que a competição, a gente observa que ela transcorre com valores técnicos limitados. A gente tem um campeonato, infelizmente, até aqui a gente pode falar, o campeonato já chegando na final. Os dois jogos eu espero que na decisão do campeonato valham muito a pena, é isso que eu espero. Tivemos no ano passado, por exemplo, um campeonato que continuou a ser de nível técnico rasteiro, como é este ano, mas o que valorizou e deu um brilho ao campeonato do ano passado foi justamente uma final que o povo gostaria de ver. E que decisão seria essa? Uma decisão envolvendo Sampaio Corrêa e Motoclube, Motoclube e Sampaio Corrêa, que tivemos ano passado e que deu realmente ao Campeonato Maranhense um brilhantismo numa fase mais especial da competição. Fora isso, a gente não teve uma situação mais atraente, uma situação de melhor trabalho fixado no futebol do estado do Maranhão. Este ano, Sampaio e Moto Sampaio não vão poder fazer a decisão do campeonato porque o Moto caiu fora. E o Sampaio ficou de fora do segundo turno e vai disputar agora a decisão do campeonato a partir da semana, que a gente já vai ter oportunidade para a semana de ver o time do Sampaio enfrentar o seu adversário numa decisão de campeonato maranhense, com uma equipe de menor porte, é bem verdade, mas que fez por merecer ao longo da conquista do segundo turno do Campeonato Maranhense da presente temporada. No esporte amador, nós vamos ter este ano a volta do ginásio Castelinho, o ginásio Georgiana Flinger, que é o ginásio de maior capacidade de público do estado do Maranhão e que teve um sinistro a queda, o desabamento do seu telhado, que implicou em algumas situações que foram pensadas e repensadas pelo governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Desportos e Lazer, para uma reconstrução. O que nós temos agora em andamento, e o ginásio deve ficar pronto nos próximos meses, eu conversei com o ex-secretário Rogério Cafeteira, que me disse que o ginásio vai estar pronto, com novo piso, com novo placar eletrônico, que vai ter uma cobertura diferente, o piso inclusive mais adequado para as grandes competições internacionais, não só nacionais, e nós vamos ter também todo esse anel, esse que envolve, né, todas as arquibancadas do ginásio Castelinho com cadeiras. Isso vai diminuir um pouco, né, a capacidade pública, que hoje gira em torno de 5, 6 mil torcedores, mas o que a gente quer é o conforto maior para o torcedor, para a torcedora, que vai poder acompanhar o basquete. Imagina agora a Liga de Basquetebol Feminino, que tem sido disputada em São Luís no ginásio Costa Rodrigues. As meninas já têm 6 vitórias, partindo para a 7ª e buscando o playoff da LBF. Imagina só ter a volta do ginásio Castelinho já para este ano, que tem a cara de um tricampeonato da Liga de Basquetebol Feminino, que é a maior competição do basquetebol feminino do Brasil. Imagine só, essas meninas podendo voltar a jogar na maior casa do esporte amador do estado do Maranhão, na casa que recebe a maior quantidade de público. E como nós já tivemos em muitas oportunidades o maior público da LBF, eu acho que esse reencontro vai ser muito interessante. Então vem aí o ginásio Castelinho, reconstruído pelo governo do estado, a Secretaria de Desportos e Lazer já sob o comando do Naldir, que está assumindo o posto do governo Carlos Brandão. A gente tem uma perspectiva que possa inclusive ser acelerado esse processo, dentro dos limites de segurança e de engenharia. Espero que seja mais célere ainda a obra, para que a gente possa devolver, não só para o basquetebol, que vive um momento especial, com Sampaio Corrêa Basquete fazendo uma baita de uma campanha sensacional, batendo até aqui todos os seus adversários na LBF, mas que o futsal, por exemplo, volte a receber a seleção brasileira, que há muito tempo a gente não recebe, o handebol, com as grandes competições a nível nacional, né, e as outras competições, como o próprio voleibol, que é necessário também que a gente volte a sediar aqui as grandes competições. Paralelo a isso, nós vamos ter inclusive algumas outras situações envolvendo o esporte amador da cidade de São Luís. Ano passado a gente teve, ainda numa situação mais aguda da pandemia, muitas dessas modalidades amadoras tiveram problemas com o calendário, em virtude da falta de praças esportivas, e o próprio ginásio Castelinho, quando ele teve que fechar e parar em virtude do desabamento do seu teto, é claro que implicou numa sobrecarga de outras praças esportivas. Com a reabertura que se avizinha do ginásio Castelinho, a gente vai ter uma praça a mais e com mais situações. Agora é bom também que a gente possa recuperar a pista de atletismo, o parque aquático vai virar uma realidade, e pelo que o ex-secretário me disse, Rogério Cafeteira, existe uma perspectiva de ainda neste ano de 2022 o parque aquático ele ser remodelado, com recursos inclusive do governo do estado, com a tendência de algumas emendas parlamentares com dinheiro nacional, para que esse parque aquático possa ter as competições de âmbito estadual, nacionais e com escolinhas também. Gente, a gente precisa muito de um trabalho social em toda a área ali do Sacavém, do túnel de Sacavém, do Barreto, toda essa área que é muito carente, né, e que precisa das mãos do poder público, e uma praça como essa de esportes, que tem um Castelinho, que tem a pista de atletismo, e que possa ter, na verdade, meus amigos, essa estrutura de equipamentos vai facilitar, sem sombra de dúvidas, para que tenhamos um maior contingente de meninos e meninas que possam utilizar o caminho do esporte como instrumento de inclusão social. A gente sabe que esta bandeira do esporte foi utilizada pelos países de maior poder aquisitivo, como Estados Unidos, como China, e fizeram esse binômio esporte, educação, educação, esporte, prosperar com o surgimento de grandes atletas olímpicos, e que fizeram com que a própria sociedade se remodelasse. É isso que a gente espera que aconteça aqui também no nosso estado, e com a reabertura do parque aquático, com a reabertura do ginásio Castelinho, a gente vai ter mais esses centros esportivos recebendo uma gama de atletas que começarão o seu trabalho, e quem sabe a gente pode ter outras Isianes, né, no basquete, outras Ana Paulas em relação ao handball, o Ignito Rocha, o China, e tantos outros atletas da natação, né, que fizeram e fazem parte de uma história brilhante do esporte do estado do Maranhão. A gente precisa desse investimento e cada vez mais pensar na grandeza do que representa o esporte, na qualidade dele e, sobretudo, na função social que o esporte tem. E essa visão, com a volta dessas praças esportivas, demonstra que a gente pode percorrer um outro caminho. E é isso que a gente espera alcançar já nesse ano de 2022, prospectando até 2023. Esse ano, a gente tem uma situação aí da pandemia sendo vencida. Não acabou, é bem verdade. A gente precisa ter muito cuidado ainda com a higiene, precisa ter muito cuidado com as aglomerações, com alguns protocolos que servem para a vida inteira. Mas o esporte, que teve esses problemas de 2020, 2021 e continua a ter em 2022, o ano de 2023 a gente tem que projetar para que em todas as modalidades haja um reaparecimento, né, de tantas outras modalidades em grande nível para que o esporte cresça ainda mais na nossa terra. Era esse o Destaque do Esporte aqui na Rádio Assembleia na frequência 96.9. Um forte abraço e até a próxima, gente.